Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Boas Práticas de Laboratório, organizado por Maria de Fátima da Costa Almeida. É um manual técnico e didático destinado a contextos de ensino, pesquisa e análises laboratoriais. Publicada em segunda edição revista e ampliada pela Difusão Editora. A obra reúne contribuições de diversos especialistas e trata o laboratório como um sistema no qual infraestrutura, procedimentos, pessoas e responsabilidades precisam operar de forma coordenada. Seu propósito não é apenas apresentar regras de segurança isoladas, mas oferecer fundamentos para administrar atividades, reduzir falhas, proteger trabalhadores e ambiente e aumentar a confiabilidade dos resultados. Entre os assuntos abordados estão planejamento e gestão de laboratórios, armazenamento e identificação de produtos químicos, biossegurança, manejo de resíduos, biotérios, insetário, saúde ocupacional e ergonomia. A edição atualiza discussões sobre legislação brasileira, biotecnologia e regulamentação de biossegurança. Assim, o livro se posiciona como referência introdutória e abrangente para quem precisa compreender por que a qualidade experimental depende tanto da técnica analítica quanto da organização cotidiana do espaço de trabalho. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, gestão e planejamento transformam o laboratório em um sistema controlado. Um dos eixos centrais da obra é a compreensão de que um laboratório seguro e produtivo não resulta apenas da competência individual de quem executa uma técnica. Ele depende de planejamento, definição de rotinas, distribuição de responsabilidades e adequação entre as atividades propostas e os recursos disponíveis. Ao incluir gestão e infraestrutura entre seus temas, o livro desloca a atenção de acidentes ou erros pontuais para as condições que os tornam mais prováveis de desorganização. A ausência de padronização, materiais mal acondicionados e circulação inadequada no espaço. Essa abordagem tem implicação direta sobre a qualidade, quando equipamentos, insumos, registros e procedimentos são administrados de modo coerente, reduz-se a improvisação e aumenta-se a possibilidade de repetir uma atividade sob condições comparáveis. Em ensino, isso favorece a formação de hábitos profissionais. Em pesquisa e análises, contribui para resultados mais rastreáveis e defensáveis. A discussão também é relevante porque mostra que boas práticas não equivalem à burocracia sem finalidade. Regras operacionais e controles administrativos existem para antecipar riscos, evitar desperdícios e tornar visíveis as etapas de trabalho. A obra, portanto, apresenta a gestão como parte da prática científica e técnica, e não como uma tarefa separada do trabalho de bancada. Em segundo lugar, armazenamento. Rotulagem e sinalização reduzem riscos com produtos químicos. O tratamento dado ao armazenamento de produtos químicos. A rotulagem e a sinalização evidenciam uma dimensão concreta das boas práticas. A informação deve acompanhar o material e orientar decisões rápidas no ambiente de trabalho. Um reagente sem identificação clara, guardado em local incompatível ou mantido em recipiente inadequado, pode comprometer tanto a segurança quanto a validade de uma atividade. A obra aborda esses elementos como medidas preventivas, pois permitem reconhecer perigos, evitar trocas de substâncias, controlar condições de conservação e responder de maneira mais adequada a incidentes. A rotulagem é particularmente importante para a continuidade do trabalho coletivo. Em laboratórios frequentados por estudantes, técnicos, pesquisadores e pessoal de apoio, a memória de uma única pessoa não pode substituir registros visíveis e padronizados. Da mesma forma, a sinalização organiza o comportamento no espaço ao indicar riscos, restrições e cuidados necessários. O valor pedagógico desse enfoque está em associar procedimentos aparentemente simples a consequências amplas. Identificar, separar e acondicionar corretamente não são ações acessórias, elas protegem pessoas, evitam perda de materiais e preservam a integridade de amostras e reagentes. Ao integrar essas práticas à gestão do laboratório, o livro reforça que prevenção eficaz começa antes da execução do experimento. Em terceiro lugar, biossegurança e legislação conectam prevenção de riscos à responsabilidade institucional. A segunda Edisfista e ampliada incorpora atualização dos regulamentos de biossegurança e discussão sobre a evolução da legislação brasileira, situando as práticas laboratoriais em um campo de responsabilidades técnicas e institucionais. Esse recorte é importante porque riscos biológicos, químicos e operacionais não podem ser tratados somente como escolhas pessoais de cautela. Eles exigem procedimentos compatíveis com a natureza das atividades, capacitação das equipes e cumprimento de requisitos aplicáveis. A biossegurança, nesse sentido, organiza medidas para prevenir exposições, conter perigos e proteger profissionais, estudantes, comunidade e ambiente. O livro também relaciona o tema à biotecnologia, área em que a avaliação cuidadosa de processos e materiais é especialmente necessária. Em vez de reduzir biossegurança ao uso de equipamentos de proteção, a abordagem ampla sugere que ela envolve planejamento do espaço, condutas de trabalho, comunicação, treinamento e destinação correta de materiais. Essa visão evita uma interpretação superficial, na qual a proteção individual seria suficiente para compensar falhas de organização. A presença da legislação acrescenta outra camada de análise e normas, servem como parâmetros para estruturar rotinas e responsabilidades. Mas sua efetividade depende de serem traduzidas em práticas compreendidas no dia a dia. Para leitores em formação, o capítulo tem valor por aproximar exigências regulatórias da realidade operacional do laboratório. Em quarto lugar, resíduos de serviços de saúde exigem segregação desde o ponto de geração. O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é apresentado como componente inseparável da prática laboratorial responsável. A inclusão desse tema é relevante porque o descarte não representa a etapa final e isolada de uma atividade, ele deve ser planejado desde a escolha dos materiais até a definição de recipientes, identificação e fluxo interno. A segregação no ponto de geração é um princípio prático decisivo. Quando resíduos de naturezas distintas são misturados, aumentam os riscos de exposição, dificultam o tratamento adequado e podem ampliar custos e impactos ambientais. Ao tratar da separação de resíduos e da segurança ambiental, a obra relaciona condutas rotineiras de bancada a consequências que ultrapassam o laboratório. Essa ligação é especialmente útil para estudantes, que podem interpretar o descarte como obrigação secundária diante da execução experimental. O livro reposiciona essa etapa como parte do controle de qualidade e da proteção coletiva. Também evidencia que a gestão de resíduos demanda treinamento e procedimentos claros, pois recipientes inadequados, identificação deficiente ou descarte incorreto comprometem o trabalho de toda a instituição. A discussão favorece uma noção integrada de responsabilidade. Produzir dados confiáveis não basta se o processo expõe pessoas ou transfere perigos ao ambiente. Boas práticas nesse quadro incluem prevenir a geração desnecessária, separar corretamente e sustentar rotinas de manejo compatíveis com os riscos envolvidos. Por último, biotérios, insetários e ergonomia ampliam a visão sobre condições reais de trabalho. A abrangência do livro aparece na combinação entre cuidados com animais de laboratório, contribuição sobre insetários e atenção à ergonomia, ao contemplar biotérios e práticas voltadas a roedores de pequeno porte. A obra reconhece que atividades com animais demandam condições específicas de manejo, organização e segurança. A menção aos insetários acompanha a profissionalização da pesquisa entomológica multidisciplinar e amplia o alcance do manual para além de um modelo único de laboratório. Esse conteúdo é relevante porque diferentes organismos e finalidades de pesquisa exigem rotinas próprias, sem dispensar princípios comuns de controle, higiene, proteção e responsabilidade. A ergonomia, por sua vez, introduz uma perspectiva frequentemente subestimada à segurança, depende também de como o trabalho é organizado e de como as pessoas interagem repetidamente com bancadas, equipamentos e instrumentos. Posturas inadequadas, movimentos repetitivos, ritmos excessivos e espaços mal configurados podem gerar danos graduais, mesmo na ausência de um acidente imediato. Ao aproximar bem-estar ocupacional e desempenho técnico, o livro evita separar saúde do trabalhador e qualidade do resultado. Uma equipe submetida a condições inadequadas está mais sujeita a fadiga, desconforto e falhas operacionais, assim biotérios. insetários e ergonomia demonstram que as boas práticas precisam ser adaptadas ao contexto, preservando simultaneamente pessoas, organismos envolvidos, ambiente e consistência das atividades. Em conclusão, boas práticas de laboratório é indicado principalmente a estudantes de cursos que utilizam atividades práticas, técnicos, docentes, pesquisadores, gestores e profissionais que precisam organizar ou aperfeiçoar rotinas laboratoriais. Seu benefício mais imediato é fornecer uma visão estruturada dos elementos que sustentam um ambiente de trabalho seguro, planejamento, infraestrutura, identificação de materiais, biossegurança, descarte, saúde ocupacional e capacitação. Para quem está começando, a obra ajuda a compreender que procedimentos corretos não são uma lista de proibições, mas condições para proteger pessoas e obter resultados com maior confiabilidade, para leitores experientes. Pode funcionar como consulta interdisciplinar, para revisar aspectos administrativos, ambientais e operacionais que nem sempre recebem atenção no treinamento estritamente técnico. O diferencial do livro, em comparação com manuais concentrados apenas em técnicas analíticas ou normas de segurança, está no escopo integrado. Ele articula a gestão de laboratório, riscos químicos e biológicos, resíduos, legislação, animais de laboratório e ergonomia em uma mesma proposta pedagógica. A atualização da edição revista e ampliada, com temas ligados à biotecnologia, à regulamentação de biossegurança e aos insetários. Reforça sua adequação a realidades diversas de ensino e pesquisa. Não substitui normas institucionais nem treinamento prático supervisionado, mas oferece base conceitual útil para interpretar e aplicar esses requisitos de modo consistente. Por essa amplitude, destaca-se como instrumento de formação e organização do trabalho laboratorial. Se você quiser apoiar Maria de Fátima da Costa Almeida, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!